Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão de domingo e hoje é 28 de fevereiro de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação. Ana Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, 28 de fevereiro, para além das notícias do mundo, as histórias que fazem a atualidade, vamos falar aqui de um debate sobre o jornalista que pode ou pode não ser, quero eu dizer, adido de imprensa. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia e a seguir teremos o espaço do amigo ouvindo. Mas para já, vamos às notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Na Síria, apesar da relativa calma produzida pelo cessar-fogo que ontem entrou em vigor, registaram-se bombardeamentos aéreos contra algumas localidades. Pelo menos 6 localidades foram alvo de ataques, desconhece-se para já a identidade dos aviões envolvidos e se as áreas em questão se encontram ou não englobadas nas tréguas. Fontes militares russas disseram que se registaram 9 violações do cessar-fogo nas últimas 24 horas. As tréguas não se aplicam aos militantes do grupo Estado Islâmico ou da Frente al-Nusra, ligado à Al-Qaeda. No Irão, realizaram-se eleições na sexta-feira e os reformistas parecem estar a obter bons resultados. Os reformistas, que defendem uma aproximação ao Ocidente, conseguiram conquistar a totalidade dos 30 lugares correspondentes a Teherão. Os resultados finais deverão ser conhecidos já amanhã. O presidente Hassan Rouhani e o antigo presidente Akbar Rafsanjani estão também a liderar a corrida para a Assembleia dos Peritos. Aquele influente organismo supervisiona o trabalho do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, e poderá vir a escolher o seu sucessor. Pelo menos 24 pessoas morreram no domingo em Bagdad devido à explosão de 2 bombas no mercado da capital iraquiana. As explosões verificaram-se em Sadr City, um bairro da capital de predominância xiita. Aquela zona tem sido alvo de vários ataques do género. Em agosto passado, a explosão de um caminhão armadilhado matou pelo menos 80 pessoas noutro mercado da cidade. Militantes do Estado Islâmico reivindicaram a responsabilidade. O ataque de hoje verificou-se depois de elementos daquela organização extremista terem desencadeado um ataque surpresa contra Abu Ghraib, perto da capital iraquiana. Na Somália, 2 fortes explosões abalaram hoje o centro de Baidoa, a 245 km ao ocidente de Mogadíscio. Pelo menos 18 pessoas morreram, muitas outras ficaram feridas em consequência destas explosões. No Uganda, a Comissão Eleitoral afirmou que está preparada para os desafios legais da oposição relativamente às presidenciais e legislativas de 18 de fevereiro. O principal líder da oposição, Kizza Besigye, e o candidato independente Patrick Mbabazi disputam os resultados, dizendo que houve irregularidades. Aqui nos Estados Unidos, esta semana reveste-se de especial importância em termos políticos. É a chamada Super Terça-feira, em que se realizarão eleições primárias em 11 estados para escolher os candidatos às eleições presidenciais de novembro que vem. Do lado republicano, as últimas sondagens dão a luta entre Donald Trump e Ted Cruz, para além de Marco Rubio. Do lado democrata é Hillary Clinton contra Bernie Sanders. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 28 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar a emissão na internet em voaportugues.com. Pode também ver ali os nossos vídeos, as manchetes africanas e as manchetes do mundo, de segunda a sexta e 2 vezes por semana temos as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda. 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Compatibilidades no jornalismo angolano. Pode o jornalista ser ao mesmo tempo assessor de imprensa governamental? Este é o tema que esteve em debate após a publicação de um decreto que tornava incompatível o exercício destas duas profissões. No debate que apresentamos, os intervenientes são Ismael Mateus, jornalista e docente universitário, Alexandre Solombo, coordenador do Miss Angola, e Rui Vasco, diretor nacional da Comunicação Social.
O exercício da atividade jornalística e as suas incompatibilidades têm sido motivo de acesos debates no seio da classe jornalística, desde a publicação de um decreto presidencial que proíbe o exercício desta atividade, em simultâneo com a de assessor da imprensa, consultor de comunicação e imagem. A proibição vem expressa no Decreto Presidencial 230/15, divulgado em janeiro deste ano, e que cria o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa nos governos provinciais e em departamentos ministeriais. De acordo com o decreto, os técnicos do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa passam a ser equiparados a funcionários e agentes do Estado. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos aplaude a publicação do decreto, mas ressalta que nada traz de novo quanto ao exercício incompatível do jornalismo com a atividade profissional de assessoria da imprensa. Teixeira Cândido, secretário-geral desta organização sindical, afirma que o documento deverá reorganizar algumas questões de ética na classe, embora as incompatibilidades tenham acontecido sob uma ligada conivência dos diretores dos órgãos de comunicação social. O sindicalista chama atenção para a autorregulação e a autorresponsabilização a nível da classe jornalística, dada a ausência da carteira profissional, que seria, na sua visão, o mecanismo mais eficaz para castigar os errantes.
Quem de facto faz isso são os tais jornalistas de referência, que não ganhavam tão mal comparando com os meninos que chegam nas redações, mas com a conivência dos diretores dos órgãos de comunicação social, com a conivência deles. Porque quando um diretor permite, quando um diretor de um órgão de comunicação social, um PCA e os outros responsáveis, permitem, por exemplo, que o seu principal leitor do noticiário, não é? É diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem, vai fazer publicidade. Quando se permite, por exemplo, quem narra jogo, narra de facto também a empresa que patrocina a viagem dele, quer dizer, está lá tudo isso. Está lá tudo isso. E onde é que estão os diretores? E onde é que estão os PCA? Porquê que não impediram? Porque quiseram. Porque dá-lhe jeito pagar menos os profissionais, porque eles vão conseguir no outro lado. Dá-lhe jeito. Dá-lhe jeito. Agora, todas as outras ordens profissionais têm um documento que diz assim: meu senhor, você tem um campo de autorregulação. Tem um campo, eu sou, como a Paula diz, pela autorresponsabilização. Não havendo autorresponsabilização, há um mecanismo de imposição. O ordem dos médicos tem, havia qualquer médico que exercia a profissão, mas a partir do momento que passou a haver cédulas, a partir do momento que todo médico passou a ser obrigado a inscrever-se na ordem dos médicos para exercer a profissão, passou a haver respeito ao exercício da ordem dos médicos, passou a haver respeito em relação ao exercício da medicina. E quanto a nós? Qual é o mecanismo eficaz que nós temos? Deliberações de conselho? Recomendações de sindicato? Qual é o mecanismo eficaz que nós temos? Para dizer, Francisco Mendes, por favor, não faça publicidade porque vamos ter que tirar a carteira. Não houve falta de abordagens. E houve, inclusive, abordagens pessoais. Uhum. Estimado colega, não é bom para a profissão, sendo referência, simultaneamente fazer rigorosamente nada. Tal como a Paula diz, ganha mal, então vai para a nação. Oh. 90% das pessoas que exercem a profissão, nesses termos, não se querem filiar no sindicato, não querem saber das associações profissionais, exatamente porque eles conseguem as lutas sem necessidade de uma intervenção de sindicato. Porque consegue ou queria eventualmente sendo assessor. Porque se estivesse no sindicato, se estivesse nas ordens profissionais, talvez as ordens profissionais teriam mais força, teriam mais peso, chegariam junto das empresas. Todo todos os outros setores evoluíram. Só o setor da comunicação social é que não evoluiu.
Para o jornalista e antigo líder sindical Ismael Mateus, a regulação das matérias relativas às competências dos jornalistas deve ser autorregulada pela própria classe. O profissional chama a atenção para o dever da imparcialidade no exercício da profissão, sobretudo para aqueles que se encontram em sentido contrário ao Código de Ética e de Deontologia, bem como ao referido decreto presidencial que regula a atividade profissional neste domínio. Sobre a autorregulação, o líder do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, refere que existem jornalistas angolanos que não estão comprometidos com os princípios éticos e deontológicos, tendo, no entanto, assegurado que deve existir um mecanismo que os obrigue o cumprimento da lei.
Porque o problema que o decreto levanta, não estou a falar daquilo que é a essência do decreto. Aquilo que é a essência do decreto é um problema, como sabem, que é normal, que se legisla, que é a criação dos gabinetes de comunicação institucional e imprensa. Isso é absolutamente normal, não há nenhum problema. Mas a regulação das matérias relativas às competências dos jornalistas, isso é matéria de autorregulação, é matéria da classe jornalística. E nós, em vez de tomarmos posição, em vez de nos organizarmos, em vez de sairmos a defender aquilo que é a área nossa, ficamos todos felizes, vi jornalistas séniores a dizer ainda bem que há um decreto, graças a Deus, vamos embora. Meus senhores, precisamos de arrumar a casa, não tem sido fácil ao longo desses anos todos, mas aquilo que nós queremos fazer aqui é lembrar algumas coisas. Se um determinado jornalista que tem o dever de imparcialidade fizer ações, tiver atitudes que chocam com esse dever de imparcialidade, obviamente ele está a pôr em causa a sua condição de jornalista. E, portanto, sobre isso há um conjunto depois de regras, um conjunto de procedimentos, um conjunto de leis que foram feitas, mas tendo como base esse dever de imparcialidade. Alguns dos colegas vão dizer, sim, mas é só um dever, porque depois a neutralidade não existe e a imparcialidade muito menos. Muito bem, estamos a falar ao nível do que é desejável, estamos a falar ao nível dos princípios éticos da classe. No dia a dia as coisas são difíceis, mas para isso também nós temos que encontrar defesas.
Para o atual secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, este mecanismo que pode regular os atropelos da profissão chama-se carteira profissional. Para aquele profissional, não satisfaz ao Sindicato dos Jornalistas Angolanos a existência de mecanismos sancionatórios para se fazer cumprir quer a deontologia, quer o estatuto. Porém, a realidade atual faz crer o contrário. Em janeiro deste ano, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nomeou os membros do Conselho de Administração de alguns órgãos de informação do Estado. Entre os nomeados constam jornalistas que atualmente ainda exercem a profissão. Mas a pergunta que não se quer calar é se estes deverão ou não continuar a exercer a profissão. Ismael Mateus, antigo secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, responde a esta pergunta defendendo que os membros do Conselho de Administração das empresas públicas ou privadas ligadas à comunicação social não podem exercer jornalismo, na medida em que pertencem aos órgãos de decisão desta instituição.
Temos de entender que a classe não pensa de maneira unânime. E que há pessoas dentro da própria classe que podem eventualmente não estar comprometidas com os valores.
Por isso,
para essas pessoas, precisa de haver um mecanismo que os obrigue a cumprir, ou deixando a profissão, ou então cumprindo com aquilo que são os valores da profissão. Este mecanismo é a carteira profissional. É bom para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos que não haja um mecanismo sancionatório para fazer cumprir quer a deontologia, o Código de Deontologia, quer o Estatuto. É bom, é ideal, mas temos de convir que não. Na realidade em que estamos, e fundamentalmente porque estamos a lidar com profissionais que têm 20, 15 anos, 30 anos de profissão, muitos dos quais já foram diretores, mas que...
Ismael recorda que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos defendeu, num passado muito recente, a criação dos conselhos de administração a nível dos órgãos de informação. O objetivo, segundo o jornalista, era fazer a diferença entre o Conselho de Administração enquanto órgão de gestão empresarial e os conselhos de redação, os diretores de informação e os editores enquanto gestores editoriais.
Os conselhos, os membros da administração, dos conselhos da administração, dos órgãos de comunicação social ou de outros conselhos quaisquer, não podem ser jornalistas, não podem exercer jornalismo, pura e simplesmente porque eles são órgãos, pertencem a órgãos decisores, tal como vimos aqui. E não é só no caso de Angola, vem vários países, isso é a regra. Ou seja, ele não está lá para seguir o código deontológico jornalístico, ele está lá sim como representante do patrão. Ele é o nomeado pelo patrão para dar as ordens e para seguir a linha estratégica comercial que o patrão quiser. Ao passo que, mesmo um diretor de informação, nós não temos muito essa prática aqui, ainda não temos, mas um dia vamos ter, mesmo um diretor de informação, no fundo, é o cargo mais elevado do jornalista. E, portanto, um jornalista, diretor de informação, ele diz, sim, senhora, eu sou o diretor de informação, mas eu sigo o código deontológico, eu sou jornalista. E segue as regras, impõe as regras ao seu colega. Nós aqui não temos muito ainda essa prática, mas com o tempo a gente vai chegar lá. Portanto, é diferente a situação de alguém com responsabilidades ao nível da gestão editorial e alguém com a responsabilidade ao nível da gestão empresarial. Mais um elemento em relação a isso. Nós próprios, o sindicato, desde os tempos do Avelino até agora, no Teixeira, o sindicato tem-se batido, bateu-se naquela altura, pela criação dos conselhos da administração, ao nível dos órgãos de imprensa, dos órgãos de comunicação social. E bateu-se porquê? Exatamente para que se fizesse a diferença entre o conselho da administração, enquanto órgão de gestão empresarial, e os conselhos de redação, os diretores de informação, os editores, enquanto gestores editoriais, se quisermos colocar a questão nesses termos.
Aos quadros que integram o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, é vedado em absoluto o exercício da profissão de jornalista, bem como a atividade de freelancer, analista de programas, emissor particular de opiniões, colaboração ou participação como efetivo de qualquer debate e tratamento de matérias jornalísticas. Lê-se no mesmo decreto assinado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Rui Vasco é o Diretor Nacional de Informação do Ministério da Comunicação Social e entende que a nomeação para um cargo de gestor ou administrador de um órgão de informação pressupõe a aceitação dos limites impostos por força do perfil adequado à função qual se foi nomeado, que por ser de responsabilidade política é incompatível ao exercício do jornalismo.
E se eu definir o perfil para o administrador dessa empresa ou entidade, eu estou a dizer que é eu, sendo a entidade que faz a legislação sobre o perfil, como vai ser os membros desse conselho de administração. E se esse perfil definir que quando o senhor for nomeado ou indicado ou indigitado para esse conselho de administração, deixa de exercer a profissão de jornalista, está lá, deixa de exercer, ou aceita ser administrador e deixa de exercer, ou aceita ser jornalista e não aceita. Esse é o perfil que esse conselho de administração definiu para aceitá-lo como administrador. Ou seja, buscando, retomando a conversa do que está em discussão nos últimos dias, aquele é o perfil que foi definido pelo legislador para quem quiser aceitar ser diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Qual é o perfil? Tem que ser, não pode fazer isso, pode fazer isto, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Esse decreto presidencial não diz que os jornalistas não podem fazer aquilo. Porque o que os jornalistas não podem fazer está no estatuto do jornalista. Portanto, isso tem que ficar claro. Nós estamos aqui a querer pegar num documento em específico que trata, é um documento específico que ele está a fazer, legislação sobre gabinete de comunicação institucional dos institutos públicos. Essa pessoa que andei convidada, eu fui convidado para dirigir a Direção Nacional de Informação, e quando fui convidado, eu sei que vou exercer um cargo de responsabilidade política. Definido para esse cargo, está lá.
O Conselho Nacional de Comunicação Social e o pacote de leis ligadas à imprensa, que terá sido engavetado na Assembleia Nacional, poriam termo às incompatibilidades no exercício da atividade jornalística. Alexandre Neto Solombe é o presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Angola, que lamenta, por seu turno, o facto de ter sido o presidente da República a pôr ordem no seio dos jornalistas.
A comunicação social, estou a falar do Conselho, teria um papel determinante para pôr ordem no circo neste assalto de que nós falámos anteriormente. Quer dizer, é todo este pacote que acabou por ser congelado e que devia ter sido aprovado no tempo, tempestivamente, não foi. E hoje assistimos à desordem com estas referências das incompatibilidades, portanto, e por acaso chama a atenção que é uma vez mais o Presidente a ter que pôr ordem no circo. Porquê que é o Presidente apenas que tem que fazer isso? Será que é o único, é a única pessoa que pensa no nosso país? Será que não houve outras pessoas a lutar? Será isto verdade? Uma vez mais é o Presidente, por acaso, porque ele tem o poder que tem. Mas os sindicalistas, os jornalistas bateram-se para que estas incompatibilidades tivessem fim. E a pergunta que eu faço é, porquê que só tem que ser o Presidente a tomar essa decisão? Será, e se nós recorrermos aos arquivos, às atas das reuniões que tiveram lugar?
Na visão do jornalista Ismael Mateus, a questão das incompatibilidades está ligada à carteira profissional e à falta de vontade política do Executivo. O profissional que falava durante uma palestra sobre as incompatibilidades no exercício do jornalismo, limitações éticas e deontológicas, promovida pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, defendeu, por outro lado, o reforço do diálogo com as autoridades e a contestação permanente no seio dos homens do microfone. Sobre o Conselho Nacional de Comunicação Social, órgão no qual está adstrita a Comissão de Carteira e Ética Profissional, o jornalista advoga a renovação deste órgão com o objetivo de resolver os problemas que dificultam o bom desempenho dos profissionais. Para Ismael Mateus, que chamou o Conselho Nacional de Comunicação Social de múmia, por falta de renovação dos seus membros e das suas diretrizes, mais do que fazer leis, é importante a mudança de comportamentos e a tomada de consciência da classe.
No fundo, toda essa confusão tem a ver com a carteira profissional. Nem sequer é um problema de falta de documentos, de falta de legislação. Não tem nada a ver com isso. Como viram, nós apresentamos um código de ética, nós contribuímos para o Estatuto dos Jornalistas, a lei que foi aprovada em 2006 contempla isso. E, portanto, se houvesse vontade política do governo, nós teríamos avançado. Mas aqui também é preciso dizer, é preciso que o próprio Sindicato dos Jornalistas faça alguma coisa. Não podemos continuar a chorar sempre, todos os anos, entra ano, sai ano. Vamos, é preciso fazer alguma coisa. É preciso aumentar a contestação. É preciso dialogar com o próprio Conselho Nacional da Comunicação Social, que nunca mais se renova. Que aquela coisa, é melhor eu não dizer nomes, tem aqui imprensa, depois vão dizer que ele é uma múmia. É uma coisa absolutamente anacrônica, quer dizer, não. Mas como viram, e eu li de propósito aquele ponto, a Comissão da Carteira está adstrita ao Conselho Nacional da Comunicação Social. Quer dizer, então temos que fazer qualquer coisa, porque o problema não vale a pena pensarmos que entra decreto, sai decreto, não vai resolver nada. Nós estávamos a desautorizar a lei de imprensa. Agora vamos autorizar o decreto presidencial. Porque vamos continuar, eu não tenho nenhuma ilusão, vamos continuar a ver as pessoas a fazer publicidade, vamos continuar a ver as pessoas, administradores, a dirigirem os jornais, a dirigirem os serviços noticiosos, vamos continuar a ver um conjunto de incompatibilidades que nós vivemos hoje. Temos que fazer pressão. Temos que criar a tal consciência de classe. E nisso, eu acho que o sindicato tem que fazer uma profunda reflexão sobre isso. E tem que começar a fazer denúncias públicas de pessoas que se dizem da classe, depois não conhecem minimamente os seus princípios.
O Conselho Nacional de Comunicação Social é um órgão fundamental para o exercício da liberdade de expressão e da imprensa em Angola. Daí que Alexandre Neto Solombo, presidente do Miss Angola, diz ser necessário o seu empoderamento para fazer jus aos objetivos da sua criação e estar ao mesmo nível com as instituições semelhantes de caráter internacional.
Convocar expressamente a ele que diga alguma coisa com o paradeiro, porque é fundamental. Isto bate com o próprio acompanhamento, de forma até compulsiva, onde for necessário, que um órgão fundamental de exercício da liberdade de expressão e de imprensa que, neste caso, o Conselho Nacional da Comunicação Social exerceria se efetivamente tivesse este poder. É preciso empoderar este órgão para que, efetivamente, se calhar colocá-lo ao nível das outras entidades a nível internacional. Falo
da ERC.
Sim, ERC, a alta autoridade da comunicação social.
Em relação à carteira profissional, o jornalista Ismael Mateus apela ao sindicato a não cruzar os braços, pelo que também defendeu o recurso à pressão internacional para que se resolva o problema a nível de Angola.
Portanto, em relação à carteira, o apelo que eu faço ao sindicato de jornalistas são dois, claramente. Ponto 1, não podemos ficar calados. Temos que ir à guerra, não é? Guerra no sentido democrático, quer dizer, não é, não é agora. Já temos revus que falam que são suficientes, não vale a pena. Mas é preciso não calar, é preciso encontrar soluções alternativas, é preciso fazer recurso à pressão internacional para resolvermos esse problema. Temos que resolver, não é possível. Tanta gente a vir para o jornalismo, nós não temos uma carteira. Porque no dia em que nós tivemos uma carteira, no dia em que for obrigatório um indivíduo para aparecer na televisão, para falar na rádio, ter que exibir uma carteira profissional, no dia em que as empresas começarem a ser multadas por isso, a coisa vai mudar. É preciso encontrar caminhos novos, mas como está, não pode ser. Então, este é um primeiro apelo. O segundo apelo é a comissão da carteira tem que ser criada. Então é preciso denunciar. Não vale a pena nós estarmos todos satisfeitos à espera do pacote legislativo, isso não vai acontecer. Então, se calhar, é preferível começarmos um processo de negociação com a própria, com essa múmia que a gente tem aqui, Conselho Nacional, não é? Conselho de Comunicação Social, e ver se ainda assim é possível um meio termo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E vamos ficar com a música de uma angolana que venceu a última edição do programa The Voice Portugal, Tiolinda Quinzimba, com uma música tornada famosa por Whitney Houston, I Will Always Love You. A voz da angolana, Tiolinda Quinzimba.
Should stay, I would only be in your way. And I
A Voz da América, emissão em português, é 28 de fevereiro de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 28 de fevereiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta 13630 e 17655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro, e em Bissau, com a Rádio Pinjiquiti. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Raman. Hoje vamos falar sobre o cancro da mama. Depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola. Mas para já vamos então aqui às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Na Síria, apesar da relativa calma produzida pelo cessar-fogo, que ontem entrou em vigor, registaram-se bombardeamentos aéreos contra algumas localidades, pelo menos 6 foram alvo de ataques, desconhece-se para já a identidade dos aviões envolvidos e se as áreas em questão se encontram ou não englobadas nas tréguas. Fontes militares russas disseram que se registaram 9 violações do cessar-fogo nas últimas 24 horas. As tréguas não se aplicam aos militantes do grupo Estado Islâmico ou da Frente Al-Nusra, ligada à Al-Qaeda. No Irão, realizaram-se eleições na sexta-feira. Os reformistas parecem estar a obter bons resultados. Os reformistas, que defendem uma aproximação ao Ocidente, conseguiram conquistar a totalidade dos 30 lugares correspondentes a Teherão. Os resultados finais deverão ser conhecidos amanhã. O presidente Hassan Rouhani e o antigo presidente Akbar Rafsanjani estão também a liderar a corrida à Assembleia dos Peritos. Aquele influente organismo supervisiona o trabalho do líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e poderá vir a escolher o seu sucessor. Pelo menos 24 pessoas morreram no domingo em Bagdá devido à explosão de 2 bombas no mercado. As explosões verificaram-se em Sadr City, um bairro da capital de predominância xiita. O ataque de hoje verificou-se depois de elementos da organização extremista Estado Islâmico terem desencadeado um ataque surpresa contra Abu Ghraib, perto da capital iraquiana. Na Somália, 2 fortes explosões abalaram hoje o centro da cidade de Baidoa, a 245 km ao ocidente de Mogadíscio. Pelo menos 18 pessoas morreram, muitas outras ficaram feridas em consequência destas explosões. A primeira explosão de um carro armadilhado teve por alvo uma área junto ao principal mercado da cidade, junto ao Hotel Baidoa. A segunda explosão verificou-se junto a um restaurante do centro da cidade. No Uganda, a Comissão Eleitoral afirmou que está preparada para os desafios legais da oposição relativamente às eleições presidenciais e legislativas de 18 de fevereiro. O principal líder da oposição, Kizza Besigye, e o candidato independente Matrik Babazi disputam os resultados e afirmaram que estão dispostos a irem a tribunal, citando irregularidades na vitória do atual presidente Yoweri Museveni. Segundo a lei eleitoral ugandesa, disputas legais podem ser apresentadas até 10 dias depois do anúncio dos resultados eleitorais. Aqui nos Estados Unidos, semana de especial importância em termos políticos. De facto, esta semana é a chamada Super Terça-feira, em que se realizarão eleições primárias em 11 estados para escolher os candidatos às eleições presidenciais de novembro que vem. Em jogo, 1/4 dos delegados que vão comparecer às convenções dos 2 partidos americanos em julho próximo e nas quais serão escolhidas os candidatos republicano e democrata. Do lado republicano, segundo as últimas sondagens, bilionário Donald Trump lidera em todos os estados, exceto atuando o Texas. A seguir a ele vêm Ted Cruz e Marco Rubio. Do lado dos democratas, a luta é entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador do Vermont, Bernie Sanders. E, amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, domingo, 28 de fevereiro de 2016. Em nome de todos, a continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português. Música.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Ramano. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui sobre saúde, temas da saúde pública com a doutora Nídia Ramano. E connosco está já a doutora Nídia Ramano. Olá, doutora Nídia, como vai a sua saúde? Já agora?
A minha saúde vai bem. E queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E decidimos falar sobre cancros. Hoje, doutora Nídia, vamos falar sobre um cancro que aparece com grande frequência entre as mulheres, mas também há nos homens, mas essencialmente afeta as mulheres, o cancro da mama. Doutora Nídia, qual é o grande problema com o cancro da mama, para além de ser um cancro, claro? Como é que aparece, diagnostica, essas coisas, doutora Nídia?
Pois é, o cancro da mama... revelam alguns estudos que ela aparece, porque a mulher é nulípara é nunca ter filhos, não mamou, não teve crianças a mamar, estão incluídos os hábitos externos, o cigarro e, enfim, e o descontrole hormonal. Mas o cancro da mama, as causas que se apresentam às vezes são idiopáticas, porque existem pessoas que já deram de mamar 14 filhos, pelo menos no Moçambique, e não são nulíparas, não fumam e, no entanto, fazem o cancro da mama. Não é? Portanto, é bastante discutível as suas causas, mas preponderemos sempre por essas causas.
Portanto, esses seriam, doutora Nídia, os chamados fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da mama entre as mulheres, mas não quer dizer que seja isso, pode ser questões também hereditárias.
Não, não é taxativo.
Exatamente.
Portanto, o cancro da mama pode surgir muito raro, em idades muito jovens, muito raro. Geralmente não é cancro da mama, é tumor benigno que surge nas maminhas das adolescentes e tira-se, mas já é um pré-meditado para as pessoas, para aquela mulher ter cuidados nos próximos tempos da sua idade, não é?
Uhum.
E, no entanto, a partir dos 30 anos, nós temos que fazer um controle bastante rigoroso do cancro da mama, quer seja um controle muito caseiro, em que após cada ciclos menstruais nós levantamos o braço direito e com o braço esquerdo apalpamos toda a mama para saber se nota algum caroço, principalmente um caroço que é indolor, e fazemos também do outro lado da mama à esquerda, levantamos a mão à esquerda e com a mão direita fazemos a palpação.
Essa doutora Nídia, o que quer dizer indolor? O que quer dizer algo indolor no peito? Que não
algo
dói?
Algo indolor é a pessoa ter uma massa que não dói. Uhum. Está ali, pequeniníssima, pode ser da ponta de uma agulha, mas está, não dói. E as pessoas que aparentemente palpam massas, na mama a gente sempre palpa qualquer coisa por dentro,
uhum,
mas quando for um tumor, a palpação é completamente diferente. Ele está aí pequeníssimo da ponta de um alfinete e exatamente é aquilo que nós temos que escolher para saber se realmente é ou não é.
Doutora Nídia, não avançando muito em relação, portanto, à prevenção, portanto, é essencial que as mulheres conheçam o seu peito, não é? Portanto, porque não é uma vez por outra que a pessoa vai notar se há alguma diferença no seu peito.
Não. Eu acho que as mulheres, nós dissemos, depois dos períodos menstruais, é obrigatório, depois de cada período menstrual, no dia a seguir que tudo secou, é obrigatório. mas as mulheres devem fazer todas as semanas, a partir dos 30 anos, a palpação para encontrar alguns vestígios de algum caroço perdido no, entre a ala esquerda de cima, a ala direita de cima, ou no meio, etc. E aliado a isso, quando as pessoas têm em outras ocasiões que as pessoas têm oportunidades, fazem a mamografia de 2 em 2 anos para descartar o cancro da mama. Essa é o episódio mais preventivo que nós temos sobre o cancro da mama.
Doutora Nídia, fazer a mamografia, a partir de que idade é que ela deve ser começada a ser feita? Portanto, não, como disse, que é invulgar ou é menos vulgar em jovens, a partir de que idade é que a medicina...
É a partir dos 30 anos sempre.
Uhum.
A partir dos 30 anos as pessoas têm que fazer o Papanicolau, não é?
Uhum.
Que é um dos indícios também de que existe o grande cancro do colo do útero, do cérebro, de baixo, portanto, das partes baixas da mulher, não é?
Portanto, é um teste.
Tem que fazer
mamografia. Uhum. Portanto, dois testes então, extremamente importantes para detectar precocemente, se houver isso, o cancro, quer da mama, quer do colo do útero. Mas é um cancro, nós iremos falar depois. Cancro da mama.
Exatamente. Eu queria dizer que essa mamografia em todos os países devia ser de extensão de saúde pública. Não devia ser eu pagar por uma mamografia ou ficar numa bicha de 5 anos para uma mamografia ou ir fazer uma mamografia depois de ter lá o caroço, não é? É assim, bem como o Papanicolau devia ser de 6 em 6 meses feito às mulheres a partir dos 30 anos, não é? E a criptoterapia, que é uma coisa mais avançada agora, em que as pessoas veem o colo do útero e veem o cérvix e veem se realmente a pessoa está livre ou não do cancro do colo do útero.
Uhum.
Mas, falando sobre o cancro da mama, o cancro da mama, depois do aparecimento da primeira borbulhinha, assim dizer, do primeiro caroço, o caroço vai crescendo, a mama vai tornando diferente, se for lateral, ela torna-se diferente da outra, começa a possuir uma pele, parece casca de laranja, e as pessoas às vezes chegam a nós nesse estadio. Nesse estadio já é um estadio que requer não só... não requer o tratamento quimioterápico, mas requer sim a retirada da mama, não é? Porque nesse estadio da mama em forma de laranja já é um estadio bastante avançado para reter em termos de quimioterapia e aquilo voltar ao normal, não é?
Doutora Nídia, ainda antes desse estadio em que as mulheres já aparecem, faz-se muitas vezes, ou sempre, a chamada biópsia, não é? Em que é um género de uma operação em que se tira um pouco do líquido ou das células desse, por assim dizer, desse nódulo, desse carocinho na mama, para ter certeza se é benigno ou maligno. Se for benigno, sim, normalmente não tocam. É quando é maligno que as coisas complicam, não é?
Não, portanto, se for benigno, normalmente tiram, não é? Porque é um caroço sendo fibroadenoma do género benigno. Geralmente vão lá, depois tiram aquilo e acabou.
Uhum.
Se for do fórum maligno, então o estudo já tem que ser diferente. Temos que saber qual é o enraizamento a que está, qual é o estadio para se fazer o tratamento. Pode ser radioterápico, pode ser quimioterápico ou até aquilo que eu disse, que é o esvaziamento da mama, que é, portanto, o corte da mama, não é?
Uhum. Doutora Nídia, nós temos cerca de 30 segundos. Eu acho que é essencial a prevenção como em tudo é essencial a prevenção. Gostaria que desse, que deixasse aqui o seu conselho médico em termos de prevenção para as mulheres e não só para as mulheres. Não falámos dos homens, há alguns casos de cancro de mama nos homens, mas aplica-se a toda a gente. Qual é o seu conselho?
O meu conselho é que as pessoas sigam realmente a prevenção, porque nós temos a maioria das pessoas que seguem a prevenção ultrapassam os cancros da mama e vivem uma vida normal, sem nenhum problema, mesmo aquelas que retiram a mama, agora existem plastias e as pessoas vivem bem.
E pronto, amigos ouvintes, assim com este conselho da doutora Nídia Romano relativamente à prevenção do cancro da mama, nos vamos despedir com um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e como sempre, estamos juntos, ou estamos juntas, e até para a semana.
Até para a semana, o que é o meu. Beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos seguem, que nos escutem, nos acompanham. E hoje é a conversa da Daniela Setes, que é com um amigo ouvinte em Angola. Ele é o Desidério Nungulu.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Desidério Nungulu, que está na Romênia, lá na capital, Bucareste. Olá, Desidério, tudo bem?
Tudo bem, sim, Dani. Obrigado.
Olha,
prazer falar pela Voz da América.
Prazer é meu. E você estava me contando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar a nossa conversa, né, que você está aí no primeiro ano, né, na Universidade Politécnica de Bucareste, você está estudando engenharia mecânica. Agora eu tenho certeza aqui que está todo mundo curioso. Você foi estudar na Romênia, eles falam o romeno, né? Como é que está sendo essa experiência aí sua, né? Você que fala o português, tendo que aprender o romeno para estudar na Universidade Politécnica. Então conta um pouquinho aí da sua experiência.
Bem, aqui em Bucareste é uma cidade muito histórica, né? A Romênia é muito, muito, muito bonita e tem muitos bons professores, né? O nível de ensino é muito apreciado por muitos no mundo e que nós, como angolanos, também já temos uma história também, já tivemos vários quadros que se formaram aqui, né, neste país, e nós temos o prazer de também estar aqui.
E fala um pouquinho da língua, porque você não falava o romeno lá em Angola, né? Você só foi começar a aprender essa língua quando você chegou aí, né, em Bucareste. E como é que foi? É muito difícil? Como é que é?
A língua romena é muito difícil para nós. É muito difícil para nós, porque foi mesmo muito estranho para nós aprender essa língua, né? Porque, primeiramente, o português está muito distante da língua romena. Mas temos algumas semelhanças, tudo vem da língua latina e que nos ajuda um bocado. Mas a diferença vem mesmo nos dialetos que aqui encontramos, né? Já que tem uma grande diversidade de raças, né? Então, a adaptação está a ser boa, mas também não está a ser muito fácil.
Olha, e você também me contou, né, que há um grande número de angolanos na Romênia, né? Você acredita que são quase 200, sim, né? E você é bolseiro, né? Bolseiro do INAB, por isso que você está aí. Como é que está sendo essa sua experiência aí de ser bolseiro aí na Romênia?
Bem, sendo bolseiro angolano do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Angola, está sendo muito, muito, muito difícil. E nós somos muitos aqui. O país apresenta a crise financeira, né, que nos afetou desde o ano passado.
De que maneira que vocês estão a sofrer?
Porque acontece que nossos familiares em Angola não têm como enviar dinheiro para o exterior.
Como é que vocês estão se virando? Desde quando que vocês não recebem dinheiro?
Já estamos a caminhar, acho que, o quinto mês, acredito.
Uau! Mês, acredito, e como é que vocês estão fazendo? Como é que está o gasto com a comida, com os livros?
Bem, de princípio, recebemos um apoio do embaixador, né? A embaixada aqui nos deu um apoiozinho. A embaixada tem estado em conexão conosco, graças a Deus. E no caso, nos dá algumas informações no que se trata os subsídios e tudo. Eles nos dão informações, também nos dão apoio, quer seja moral e área financeira também. A embaixada, graças a Deus, tem. Já tivemos um encontro com o embaixador, que nos explicou alguns problemas que o país tem, e nós entendemos e esperamos que essa situação se resolva, porque não é saudável estudantes, quadros do país passarem por essa situação.
Vocês chegam a passar fome porque vocês não recebem dinheiro, Desidério?
Bem, isso praticamente não tem como nós fugirmos, né? Porque dizer que nós passamos a fome é difícil dizer, mas que nós passamos dificuldades, isso sim, isso acredito que é verdade. Nós passamos dificuldades, mas não passamos fome, uhum, fome e tal, né? Uhum. Mas que passamos dificuldades sérias que não temos como fugir, não temos, porque até é difícil dizer que nós estamos bem, porque muitos pensam que nós estamos aqui, estamos bem, estamos de saúde. Não, estamos bem, é que nós estamos a estudar e tal, com alguns problemas mínimos, mas que estamos superando.
E que dificuldades são essas que vocês passam?
Bem, a maior dificuldade mesmo é enquanto não tivermos, o ano letivo começou em outubro e muitas das vezes não temos condições para comprar os materiais todos para a escola. Então, os alimentos, o alimento também, os alimentos. A vida aqui na Romênia não é muito cara, os alimentos também não são muito caros. Também, quando temos essas baixas de valores, ou seja, dos subsídios nossos, aí complica muito a nossa situação. No campo geral, quer seja alimentar, habitacional, quer dizer, porque temos alguns colegas que estão no apartamento e que é complicado viverem em casa sem pagar por um tempo muito longo, difícil, muito difícil.
Olha, Desidério, eu quero agradecer a sua participação aqui, o seu relato no espaço do ouvinte. Espero que essa situação melhore ou mude o mais rápido possível. E fique em contato com a gente, com certeza, para nos atualizar, né, da situação aí sua e dos outros angolanos na Romênia. E quero saber se você gostaria de mandar aí uma mensagem para sua família, para os seus amigos.
Eu gostaria de mandar uma mensagem, primeiramente, para minha mãe, a dona Arleta, aí da Silas Okwahama, toda a família Silas, toda a família Okwahama, todos os meus irmãos, amigos, a todos os estudantes também aqui aqui na Romênia, todos os meus amigos, as pessoas que me conhecem, o meu irmão, o meu grande irmão Helder, Edvânio, todos os meus irmãos que estão na Rússia, em Angola, todo o pessoal que me conhece e que estudem muito. Nós estamos aqui, vamos continuar a estudar, vamos batalhar até o fim para podermos encarar as dificuldades do país.
A Voz da América, aqui à conversa com o amigo ouvinte Desidério Nungulo, de Angola. Aproveitamos para enviar um abraço para o Desidério e para todos os nossos outros amigos ouvintes que nos escutam e nos acompanham. E agora, até ao final, música que, por sugestão do Desidério Nungulo, vai ser de uma voz angolana, nascida no município da Kaala, na província do Uambo, Jacinto Chipa e Mamãe.
Papai, estou de saúde, mamãe. Amanhã mesmo voltarei. Minha mamãe, toma esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Minha papai. Toma esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Cada mata, a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. Mas eu sei que amanhã vou pra casa. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa. feliz, uma vida melhor. Espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa. Espere só por mim. Não chores mais, mamãezinha. Amanhã mesmo. Chores mais, mamãezinha. Amanhã mesmo vou perder. Não chores mais, mamãezinha. Amanhã mesmo vou perder. Não chores mais, mamãezinha. Amanhã mesmo vou perder. Não chores mais.
Jacinto Chipa e mamãe. Assim nos despedimos. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 28 de fevereiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, notícias de África e, em especial, notícias da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigo ouvinte. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.